Palavra em Cena. História dramática e a nossa vida cotidiana. Apresentação de Maurício Paroni de Castro. Especial para SP, Escola de Teatro, Centro de Formação das Artes do Palco.
Neguinha maravilhosa! Mulher bonita, mostra esse Egito pra mim, vá! Demais! Esse Egito quente que nem areia do Saara! Me queima, vá! Danada! Ordinária! Vambora, mostra pra mim, juntinho, vambora! Essa é a mistura do Brasil com o Egito. Tem que deixar-me pra dançar bonito. Essa é a mistura do Brasil com o Egito.
Mas o que é isso, Renato Navarro? A gente ia falar da questão aqui, justamente do deserto, dos wahhabitas, ou da cultura árabe, e você me coloca essa música? Vamos mudar, isso aqui, nós estamos aqui no segundo programa, e por favor, coloca a música direito, a música árabe decente. Essa aqui é a ironia brasileira, que serve muito para política, serve muito, só que agora não cabe aqui no nosso programa, aqui no nosso podcast. Vamos lá, muda a música e a gente vai justamente entrar no assunto e a gente colocar sobre a continuação do primeiro programa, sobre a história de matar ou não matar, etc., do uso de ideologia política para cima de um Estado e justificar a morte e a desgraça das pessoas. Uma coisa que a gente devia, seria bom discutir, ou pelo menos pensar, e fica aqui uma sugestão para que vocês pensem em casa, é como eu posso fazer na minha arte, de modo a que o público, as pessoas que coparticipam comigo, possam ter um olhar curioso e de se perguntar o que exatamente está acontecendo e o que exatamente eu gostaria de dizer e em qual nível. Porque você diz que as pessoas do senso comum não têm uma leitura aberta desse fato, de que a representação ali da morte, com a morte de verdade, executando seus inimigos ao vivo, aquela representação, ele vê aquilo ali como uma verdade, quando a única verdade que existe ali é que estão vendo uma televisão. Existe uma outra verdade histórica por trás, que a pessoa está morrendo realmente, mas aquilo deixa de ser verdade porque vira a representação. Como é que é essa história da leitura aberta ou leitura fechada?
As pessoas que, do senso comum, quando olham para isso, elas não veem, não têm uma leitura espetaculosa ou espetacular do que está acontecendo. Elas olham e veem uma pessoa morrendo, mas não percebem que tem toda uma direção por trás, uma mensagem subliminar ou diretamente ligada ao que eles acreditam por trás disso. Cenicamente está tudo bem, muito, muito bem estruturado para dizer claramente, mas representar a morte com a morte em cena.
Exato, e não só a representação da morte, como aqui eu posso recolegar a representação da bruxa, a representação do mal, ou a representação do bem, a representação até de Deus ou o que esteja no lugar, que era aquilo que a gente dizia. Então é bom a gente abrir o nosso podcast com esse ponto de representar cenicamente alguma coisa.
Paroni é fi. Porque tudo que a gente fala, cuidado com o que se fala, porque tudo será usado por você.
Ou contra você.
Ou contra você.
Mas então, o que a gente estava falando?
A gente estava falando sobre o teatro de rua e a forma de abrir a roda, né? Abrir a roda num teatro de rua é um símbolo muito forte. Quando você conquista esse lugar de abrir a roda num espaço público, é porque aconteceu o efeito do teatro, ali vai haver uma representação, o público entendeu que essa imagem, ou o que está sendo elaborado ali, é uma representação artística, e as pessoas param, gostam, param ou não, mas elas entendem que a roda se formou e quando ela se forma, que teve uma comunicação com este lugar, um rito de lugar.
Exatamente, tudo que a gente aqui estava dizendo era sobre a urgência ou não do teatro que depois de Auschwitz. Por exemplo, coisas como o Estado suposto islâmico faz uso da não representação da morte e amealha integrantes para o seu exército, que era justamente o que se dizia. Se usa o tipo de teatro por causa disso. A diferença é que ali o sangue é de verdade, mas isso não quer dizer que não é teatro. Mas o problema maior da gente aqui era sobre qual função o teatro pode ter agora para a gente. Eu dizia que ou a gente faz alguma coisa filológica, ou do circão, ou do teatro extremamente convencional, filológico, onde o público que vai, ele vê aquilo como uma peça de museu, o que também pode ser legítimo. Ou a gente faz alguma coisa onde não se percebe quem é artista e quem não é. Não se percebe porque simplesmente ou todos são ou ninguém é. E aí a gente está na comunhão. Por exemplo, uma bruxa no tempo do Shakespeare, o público tinha medo. Tinha medo real daquilo que a bruxa significava. Não é que acreditava que ali era uma bruxa. Por outro lado, existe também aquela arapuca que dizem que o Brecht fazia isso, mas não fazia. Certo? Isso não é realidade. Certo? Isso é apenas teatro. Um modo redutivo de ver, seja Brecht, seja Pirandello, seja tudo aquilo que esse tipo de teatro, de dramaturgia ou de encenação representam. Porque você tem medo de algo que está dentro de você, medo daquilo que aquela bruxa pode representar. E cria linguagem para aquela bruxa. Então você prova a tua emoção e a tua racionalidade do teu pensamento, talvez até da tua ideologia, em base àquilo que você, à experiência que você teve nesse momento de performance ou de representação, que eu até aboliria essas duas palavras, naquele evento que você tão bem descreveu, Guarana. Aí eu queria traçar sobre o artigo, né, que eu pedi para ler. Você pode ler aquele último pedaço lá do artiguinho?
Marcelo Rodrigues. E eu vou ler o último parágrafo do artigo do Paroni. Vivemos o preciso momento onde comparecem distintos projetos de história entre laicismo e teocracia. O antagonismo entre eles começa a adquirir contornos mais nítidos na inversa proporção da definição das armas e lugares onde a briga irá se desenrolar. Promova-se, então, o exercício da interrogação sobre os limites entre ficção e realidade, entre a arte e a barbárie, comuns a quaisquer civilizações. Essa é uma função que o teatro tem. Só ele justifica a nossa existência artística. Pode ainda desincumbir-se com baixo custo, sem guerras e demais esquizofrenias sociais.
Qual era a pergunta que você tinha feito sobre as mulheres?
O que levava uma mulher a se explodir? Com os homens, a gente sabe o motivo, assim, pelo menos a gente imagina o motivo pelo que eles dizem, né, das 72 virgens. Mas e uma mulher? Por que uma mulher se explode? E aí a Ana fez a pesquisa.
Bom, encontrei um artigo que diz que as mulheres se explodem porque quando chegarem ao lugar de pós-morte, elas ou encontram um homem perfeito, ou podem sentar ao lado de Maomé, ou podem salvar 70 familiares.
Quando a gente pensa no teatro árabe, o teatro árabe não é que bem existia como teatro, como a gente vê no Ocidente, como mimese da realidade ou como catarse. Uma das diferenças que até se cita sempre quando se estuda Pirandello, que é um siciliano, portanto tinha muito da tradição sarracena árabe na Sicília, onde não há uma separação entre a representação da realidade e a própria realidade no sentido de fluxo da vida. O fluxo da vida corre para um lado Mediterrâneo do Sul, do outro lado do Mediterrâneo, norte da África, etc., corre por outro jeito. Ele corre como uma não representação da realidade, mas uma narração daquele fluxo. Tanto é verdade que eles não dão a menor atenção para o autor daquela narração, o autor daquele ato de performático, de reunir todo mundo para contar uma história no meio da praça. Essa narração, se você perguntar quem é o autor, é uma ofensa à própria história porque quer dizer que o autor é mais importante que a história, basicamente sugerido como único autor de tudo, só pode ser Alá, porque é um modo de ver. Agora, é lógico que existe aquela peste do fundamentalismo, que vê todas essas coisas e manda o pessoal se explodir. Mas aqui eu gostaria de coligar o que, que poderia fazer uma pessoa, um homem, explodir. Do ponto de vista, vamos chamar ocidental, o grande Octavio Paz, que é o cara que melhor escreveu sobre a América Latina, do mexicano, que ganhou o prêmio Nobel de 85, ele, acerca de um outro europeu, que é também muito latino-americano, que é o Buñuel, do surrealismo e o grande cineasta, para o homem acorrentado, basta fechar os olhos que ele manda o mundo em pedaços. Esse é um modo artístico do teatro, do cinema, que evita que a pessoa, no desespero, ela vá se explodir. Basicamente, a pessoa que vai se explodir é uma pessoa desesperada e que tem o culto da morte, já como todos nós, é como a tourada, só que ela não é representada. Então tem o espertinho que vai lá para ter o teu quinhão de poder. Ele cria uma organização seita fundamentalista, e no caso desse tipo de fundamentalismo, é uma seita que se confunde com o Estado. Esse é um momento em que a gente vê onde a arte desesperada pode levar e onde a gente, o que a gente pode construir com a nossa função social. E função existencial também. Ou não função, simplesmente existir. A questão do fanatismo, aqui nós somos dois corintianos. Eu, que eu sou parônio, sou corintiano pra caramba. O Paulo também. Os malucos, eles são fanáticos. Por exemplo, o Paulo, que é corintiano, tá com a camisa verde. Eu também uso, sempre usei verde. E aí tem um neguinho que fala, olha, não pode porque você não é corintiano. Isso é errado. Até tem um amigo dele que, como é que chama? Como é que foi a história?
Um amigo meu ganhou uma camiseta da namorada dele, verde, e ele colocou pra ir trabalhar, fazer um rolê normal. Aí ele lembrou que tinha que ir nas Gaviões pra pegar a carteirinha dele, só que ele não se atentou que tava com a camisa verde. Chegou, entrou lá. Na hora que ele entrou, os caras já olhou pra ele, foi mó discussão, quiseram bater nele. Tipo, ele deixou de ser Gavião.
Ele deixou de ser, porque o que o cara queria fazer era torcer. Só que aí entra o jogo de poder, que é sempre ligado a uma aparência externa e que mexe com a questão de violência, e que a violência não controlada pelo Estado, a violência não coercitiva, então vira um instrumento de poder também controlado. Algo que cai no irracional, e aqui quando eu digo irracional não quer dizer que é prejudicial, porque tem irracional que é altamente do bem, a maioria, entendeu? Não é isso. Só que não estou falando da razão contra a não razão. Só que é um uso instrumental que aqui vira, ou seja, diferente da fé. É simplesmente um instrumento de poder, assim como a gente conhece aí um monte de prática política que são práticas de poder. E agora, ó, o fluxo da vida sobre o Pirandello.
O filósofo árabe medieval Averroes negava a possibilidade de uma narração isolada, formalmente, da vida. A distinção aristotélica entre vida e mimese seria impossível. O fluir da existência não pode ser reproduzido pela arte se a primeira for entendida como Deus em si, visão comum na teologia árabe. No Ocidente, as obras anônimas são mais usuais na cultura popular. A alta literatura é preferencialmente creditada à individualidade dos autores. Por mais que seja popular, é impossível cindir Romeu e Julieta de Shakespeare, por exemplo. Já Pirandello, o precursor da dramaturgia contemporânea, vinha da Sicília, talvez o pedaço do Ocidente mais influenciado pela cultura sarracena. Não foi acaso o desenvolvimento de sua poética de união, oposição e, por fim, fusão da arte com a vida. O que conta numa boa história do deserto é a trama e sua capacidade de prender o narratário, aquele que ouve. Não tanto o estilo do autor, mas o corpo da história. Trata-se de uma questão cultural milenar, nada a ver com o boulevard de fulanização descolada em que se transformam os palcos que não enfrentam a vida de frente.
Nós gravamos o podcast na sala da pedagogia para o programa Kairos. A colaboração do
Paulo Rogério da Silva Vicente.
Rafael Augusto, vulgo Corvo.
Ana Paula de Oliveira.
Ana Carolina de Oliveira,
Marcelo Rodrigues
e Guarana Ramos.
Obrigado.
Em cena. História dramática e a nossa vida cotidiana. Apresentação de Maurício Paroni de Castro. Especial para a SP, Escola de Teatro, Centro de Formação das Artes do Palco.